DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal Matinal da DW África, a sua voz da Alemanha. Edição de quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Moçambique, após uma eleição contestada pela oposição, cerimónia de posse de Filipe Nyusi para o segundo mandato presidencial é aguardada com grande expectativa pelos moçambicanos.
O principal desafio é a situação relativamente ao desemprego. Outra questão é da própria segurança do país.
Que haja paz, que seja a base fundamental do desenvolvimento, que Moçambique torne-se um país de esperança para o povo moçambicano.
Completa hoje 50 anos do fim da maior tragédia humanitária de África, ocorrida na Nigéria.
All my life I've been in Enugu State here. This is my community. This is where I grew up. This is where I got my education.
E neste jornal vamos até Uganda, onde profissionais de saúde criam um aplicativo para que mulheres grávidas possam ser atendidas com mais facilidade. Eu, Brahim Adarami, Márcio Pessoa, estaremos consigo nos próximos 20 minutos. É a linha forte da atualidade lusófona, a investidura de Filipe Nyusi para o cargo do presidente de Moçambique para um segundo mandato de 5 anos. Para a cerimónia que vai decorrer na Praça da Independência em Maputo, são esperados mais de 3 mil convidados. O evento de posse ocorre 3 meses depois de Nyusi, de 60 anos, a ter sido eleito para um segundo mandato e último previsto pela lei. Chamamos a antena a partir da capital moçambicana, o nosso correspondente Lionel Matias.
O presidente Filipe Nyusi toma posse para um segundo mandato, depois de ter sido reeleito nas eleições de 15 de outubro último, com uma margem confortável de 73% dos votos contra 21,88% do líder da RENAMO, Ossuf Mamata. A RENAMO e o MDM contestaram os resultados eleitorais, que dão igualmente uma vitória qualificada a Frelimo no Parlamento, alegando serem fraudulentos, mas os seus deputados tomaram posse esta segunda-feira. Nyusi será investido numa cerimónia pública na Praça da Independência. Uma enorme expectativa rodeia este ato, tendo o governo decretado tolerância de ponto em todo o país. A DW África colheu a opinião de alguns cidadãos em Maputo sobre as expectativas em relação à tomada de posse de Nyusi.
Que o novo governo venha resolver aquilo que é os anseios da própria população. O principal desafio é a situação relativamente ao desemprego. Outra questão é da própria segurança do país.
Que haja paz, que seja a base fundamental do desenvolvimento, que Moçambique torne-se um país de esperança para o povo moçambicano.
Que mude algumas coisas, como a corrupção, mas o emprego para jovens e não mudem. Leis daqui para aqui.
Para o porta-voz da Frelimo, Kaifadin Manasse.
A expectativa é termos um governo atuante que tem sensibilidade com aquilo que são os desafios que o povo tem, que é melhorar cada vez mais a vida dos moçambicanos através da construção de mais escolas, de mais hospitais. Um governo que vai olhar a questão de infraestruturas, a questão da paz e estabilidade como a sua prioridade, que olhe os serviços básicos como seu apanágio.
Já o porta-voz da RENAMO, José Manteigas, afirmou que esta tomada de posse não satisfaz os moçambicanos porque não resulta de eleições livres, justas e transparentes.
A nossa expectativa é ceticismo, é um governo que não vai trazer novidades, não vai demorar muito que os moçambicanos continuem a levantar vozes contra os níveis de corrupção, de assassinato, intolerância política, violação dos direitos mais elementares dos cidadãos.
A capital moçambicana está vestida de gala para acolher a cerimónia sob fortes medidas de segurança. Confirmaram a presença na tomada de posse cerca de 3 mil convidados nacionais e estrangeiros, incluindo 12 chefes de Estado e 6 organizações internacionais e empresariais. Já se encontram em Maputo os presidentes Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, João Lourenço, de Angola e Emerson Mnangagwa, do Zimbábue. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E com este tema abrimos o espaço do ouvinte da DW África. Hoje perguntamos quais são os principais desafios que se colocam ao segundo mandato do presidente de Moçambique, Filipe Nyusi. Viva Márcio Pessoa, muito bom dia. O debate está animado.
Está animado. Bom dia, Brahim Adarami. Bom dia aos ouvintes. O Sene Alfredo diz aqui no Facebook: o desafio é a paz efetiva porque os nossos irmãos no norte e centro do país continuam a morrer. Barroso Vicente diz aqui: Nyusi teria desafios se o mandato anterior tivesse sido positivo. Ele irá se encaixar mais em sucesso pessoal para garantir uma boa cessação do cargo. O Dionísio Almeida diz aqui: que se materialize as promessas feitas durante a campanha em seu manifesto eleitoral, com mais destaque ao emprego para os jovens, e procure sim trazer paz efetiva para os moçambicanos, com foco nas zonas centro e norte do país. São essas as primeiras participações dos nossos ouvintes.
Somos a DW África, a sua voz da Alemanha, estamos em várias frentes.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa disse ontem que a relação de Portugal com Moçambique não se deixa distrair por ruídos, sem detalhar, mas numa altura em que o país tenta retomar a confiança de doadores e mercados. O voto de confiança na relação entre os dois países foi expresso um dia antes de assistir à tomada de posse de Nilce para o segundo mandato como presidente de Moçambique. A cerimónia decorre, tal como tínhamos dito, daqui a pouco. A organização não-governamental Human Rights Watch elogiou o progresso feito nos direitos das mulheres em Moçambique, mas considerou que a intimidação e violência sobre ativistas e jornalistas é ainda elevada, principalmente no norte do país. No espaço dedicado a Angola, o documento, neste caso o relatório, refere que o país tem progredido no respeito pelos direitos humanos e pela liberdade de expressão, mas que também a repressão sobre ativistas mantém-se no enclave petrolífero de Cabinda e na província diamantífera de Luanda Norte. A organização publicou um relatório sobre os direitos humanos no mundo. Angola, o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, será ouvido hoje pelo tribunal no julgamento dos 500 milhões de dólares. Ontem, o ex-ministro das Finanças de Angola disse em tribunal que foi afastado da operação de transferência dos 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para o estrangeiro e que não viu nenhum decreto presidencial a autorizá-la. Archer Mangueira, que à altura dos factos era ministro das Finanças de Angola, respondeu ontem como declarante na nona sessão de julgamento, que começou em 9 de dezembro de 2019, em que são arguídos o antigo governador do Banco Nacional, Walter Filipe, o ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno Zenu dos Santos, e outros dois coarguidos. Na Guiné-Bissau prossegue o impasse eleitoral. O candidato dado como derrotado pela Comissão Nacional de Eleições, Domingos Simões Pereira, deverá recorrer hoje ao Supremo Tribunal de Justiça para contestar a ata de apuramento nacional dos resultados eleitorais entregue ontem pela CNE à Instância Máxima da Justiça. A ata deveria ter sido assinada e entregue aos órgãos da soberania antes da divulgação dos resultados provisórios em 1 de janeiro, o que não aconteceu. Para Domingos Simões Pereira, é extemporâneo e ilegal a atuação do órgão eleitoral. Entretanto, também está prevista para hoje em Bissau a conferência de imprensa do coordenador do Movimento para a Alternância Democrática, Brahima Camará, que é líder da oposição. Entretanto, a vice-secretária-geral da ONU para Assuntos Políticos e Consolidação da Paz, Rosemary de Carlo, afirmou ontem que as Nações Unidas estão satisfeitas por ver que as incertezas eleitorais estão a ser resolvidas pelos meios legais.
DW África. Deutsche Welle.
Completa nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020, 50 anos do fim de uma guerra que acabou com um país na África, provocando a maior tragédia humana que o mundo conheceu fora da Europa no século XX. Em 1970, num dia como hoje, a República do Biafra deixou de existir e foi reintegrado na Nigéria, 3 anos após a sua fundação. A guerra levou à morte de pelo menos 3 milhões de pessoas em apenas 30 meses. Uma tentativa falhada de golpe de Estado na Nigéria, em 1966, gerou a crise do Biafra, onde a maioria dos oficiais superiores envolvidos pertencia à etnia Ibo, cristãos à elite do país. Em resposta à tentativa do golpe, 30 mil Ibos foram massacrados pelos militares islâmicos, de acordo com a imprensa local. O Chana Shikundwe raramente aceita falar sobre a guerra do Biafra. Na altura, era uma adolescente, mas agora, com os 67 anos, não esconde o terror que viveu, durante a tragédia.
We had to trek so much because there were no vehicles.
Tínhamos que caminhar tanto porque na altura não havia veículos. Se tivesse um carro, teria de o esconder, senão o exército roubava-o. Qualquer recado tinha de ser feito a pé. Andávamos em caminhos estreitos no meio da mata para ir ao mercado. Saíamos por volta das 3 da manhã e por volta das 5 estávamos no mercado. Então fazíamos compras rápida e voltávamos escondidos para que eles não nos vissem. A Nigéria, um país composto por mais de 250 grupos étnicos, tornou-se independente da Grã-Bretanha em 1960. Pouco tempo depois da independência, os grupos étnicos começaram uma ferrenha luta pelo controle de poder e pelos recursos do país. 8 milhões de ibos viviam na região oriental da Nigéria. No pico da crise humanitária, 5 mil pessoas do Biafra morriam todos os dias de fome e doença. Ochena diz à DW que até hoje não reconhece a existência da Nigéria como seu país. Não me sinto nigeriana. Sinto-me feliz por ser Ibo, mas como nigeriana, não. Não há Nigéria para mim. Não tenho nada que me orgulhe como nigeriana. O conflito e as suas consequências trágicas foi também o primeiro a receber ampla cobertura mediática internacional. Em 1970, a catástrofe humanitária do Biafra assumia dimensões bíblicas. Quando a região foi reintegrada na Nigéria, tinha morrido cerca de 3 milhões de pessoas e a imagem da tragédia eram os campos de refugiados com milhares de crianças famélicas. Ouvido pela DW África, o professor da Política Comparada da Universidade de Ibadan, na Nigéria, Egoza Ozanje, entende que as razões que estiveram na origem da guerra ainda estão lá. As pessoas ainda pensam que o Sudeste continua a ser marginalizado e imponente. Por isso, se pensa que não mudou muita coisa e que as consequências são bem visíveis. Hoje, 50 anos depois, Ochena Chikundwe sente-se orgulhosa de pertencer à antiga república e, sobretudo, dar-se bem com as pessoas de outras etnias.
All my life I've been in Enugu State here.
Em toda a minha vida, sempre vivi aqui no estado de Enugu. Esta é a minha comunidade. Foi aqui que cresci, onde recebi a minha educação. Tenho mais comunidades Ibos como amigos, mais do que no meu estado, Adamawa. Sinto-me confortável aqui. A guerra do Biafra foi o primeiro grande desastre humanitário provocado por um conflito de origem étnica após o Holocausto. Foi também o primeiro conflito armado do século XX em África entre africanos e a primeira guerra onde a questão do acesso às fontes de energia teve um peso determinante. Por esse motivo, o Reino Unido foi a única potência ocidental que alinhou com o governo federal da Nigéria, que era apoiado pela União Soviética. As elevadas taxas de mortalidade materna e pré-natal continuam a ser um problema no Uganda. Em muitos casos, as mulheres não procuram ou não recebem cuidados médicos a tempo. Em 2018, Aisha, de 26 anos, desenvolveu um programa comunitário a que chamou Uber para enfermeiras e que, juntamente com um aplicativo para telemóveis, oferece consultas ao domicílio e grávidas e mulheres que acabam de ser mães. Um trabalho de Frank Iga, adaptado por Maria João Pinto.
Encontramos Oliver Namirimo na sua casa na localidade de Maia, a 25 km de Kampala. Está grávida de 8 meses e está a receber cuidados pré-natais através da aplicação Taeka. Recebeu também um kit mamã com materiais que a vão ajudar no parto. Decidiu aderir a este serviço de cuidados ao domicílio depois de uma infecção pós-parto na sua primeira cesariana.
Este é o kit com todas as coisas de que vou precisar para o parto, mesmo que seja uma cesariana, como o algodão, gás, estes lençóis que se podem pôr na cama e soro fisiológico normal para limpar o cordão umbilical.
A enfermeira Mildred Nabagizera já tratou muitas jovens mães em zonas urbanas. Diz que muitas nunca receberam informação sobre cuidados pós-parto essenciais para a sobrevivência e saúde da mãe e do bebê.
Vi mães que mudavam fraldas e imediatamente a seguir limpavam o cordão umbilical. Temos de as educar acerca de infecções, ensinar a lavar as mãos, coisas que não são ensinadas nos centros de saúde do Uganda.
A aplicação TAECA leva à casa destas mulheres a informação que receberiam durante os cuidados pré-natais nos centros de saúde. É um serviço individual destinado a abordar diretamente os desafios maternos, explica Asha Namugambe, que criou o projeto.
Pensamos em algumas coisas, como a cultura, os hospitais sobrelotados. Imagina, vais a um hospital e nem vês um profissional de saúde. E temos tantas enfermeiras. Pensamos, ok, que tal usar o conceito da aplicação Uber e usar o meu telemóvel para chamar uma enfermeira?
Uber concept. Use my phone, request for a nurse.
Danny Huyonga, que ajudou a fundar esta iniciativa, considera que a tecnologia e a inovação são as melhores ferramentas para promover a saúde materna e infantil no Uganda.
Há um grande aumento do uso da tecnologia. Os smartphones estão a ficar mais baratos, mais acessíveis. A digitalização está a tornar-se o principal conceito em todo o lado. Por isso pensamos que se precisas de uma enfermeira, podes talvez falar com ela. Se achas que precisas de uma consulta, a enfermeira pode ir à tua casa. Acreditamos que, no futuro, podemos fazer isto também no local de trabalho. A simplicidade no acesso a cuidados de saúde é o nosso objetivo.
Charles Olar, o diretor de Serviços Clínicos no Ministério da Saúde do Uganda, afirma que iniciativas como esta têm um papel cada vez mais importante na promoção do desenvolvimento da saúde materna e infantil.
Uma
das seis causas mais comuns dos problemas na saúde materna é definitivamente a perda de sangue seguida das infecções. Por isso, estamos a apostar na educação pré-natal. Estas inovações sociais são uma das formas de chegar a grupos diferentes.
Maria João Pinto, DW.
DW Notícias.
Mais um civil morreu na última noite nos protestos na Guiné-Conakry contra a eventual candidatura do presidente Alpha Condé a um terceiro mandato, de acordo com fontes governamentais e hospitalares citadas pela agência France Press. Desde segunda-feira, pelo menos 3 civis foram mortos a tiro nos protestos. No total, pelo menos 23 civis e um polícia morreram desde meados de outubro. Nos Estados Unidos da América, o presidente Donald Trump está no centro das atenções com uma votação na Câmara de Representantes sobre o seu processo de destituição e também a assinatura de um acordo parcial para terminar a guerra comercial com a China. A Câmara de Representantes vota o envio para o Senado dos 2 artigos para a destituição de Trump, elegendo os promotores para o julgamento político do presidente dos Estados Unidos da América, acusado de abuso de poder e de obstrução ao Congresso. Uma vez aprovado o envio dos 2 artigos, o processo de destituição deverá começar a ser julgado no Senado no próximo dia 21. A Força Aérea de Israel atacou ontem um aeroporto militar na província de Homs, na Síria, e Damasco respondeu ativando o sistema de defesa antiaérea, de acordo com a agência de notícias oficial síria Sana. O sistema de defesa antiaérea confrontou os mísseis inimigos, abatendo vários projéteis, assegurou fonte militar à agência de notícias estatal, sem relatar, contudo, a existência de danos materiais.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje, no debate com os ouvintes, perguntamos o que é que se espera do segundo e último mandato de Filipe Nyusi como presidente de Moçambique. Márcio Pessoa.
Alordon Vestavela diz aqui: o maior desafio da Frelimo é aceitar a democracia. As últimas eleições mostram que estamos regredindo muito. Vanil Esteroy fala que espera que Nyusi pague os 50% do 13º salário que retiraram em 2016 sem justa causa. Pequeno Feng diz que a prioridade é a paz para os moçambicanos. José Tsanwani pergunta: qual é o desafio que ele concretizou no mandato anterior? Malama, né? Fala aqui: espero que ele consiga o diálogo com a autoproclamada junta militar da RENAMO para que a paz prevaleça em Moçambique. Natálio Pompilho afirma que um dos principais desafios é o combate à corrupção, à paz efetiva e criar emprego para a juventude. Gervásio Lúcio Matias afirma que libertar Cabo Delgado é prioridade. Já o caso da Zona Centro é fácil de resolver, afirma ele aqui. Amadou Buaro, de Bissau, afirma que lutar sem tréguas para o fim dos ataques em Cabo Delgado e no centro do país, combater a corrupção, criar postos de trabalho para jovens, melhor dizendo, promover profundas reformas no aparelho do Estado moçambicano com vista a dar o espaço de trabalho para a juventude moçambicana e como imperativo também usar a sua influência para aproximar as partes em conflito e criar um profundo diálogo, Brahim Adarami.
Obrigado, Márcio. Obrigado, ouvintes. Ponto final no Jornal da DW África, Café da Manhã a todos. Um grande abraço.